Jornal Câmara dos Deputados. Ouvidoria da Câmara ouve reivindicações da sociedade em Natal.
Novo Código Aeronáutico está entre as prioridades de votação.
Deputados apoiam reivindicações de segmentos dos trabalhadores. Márcio Bittar, do PSDB do Acre, prestou apoio ao movimento dos técnicos administrativos das universidades federais que estão em greve desde o dia 6. Eles reivindicam, segundo o deputado, piso salarial de 3 salários mínimos. Hoje o piso é de R$ 1.034.
Para Márcio Bittar, a universidade pública necessita de apoio para incluir o Brasil no primeiro mundo. O deputado sugeriu o congelamento dos salários dos funcionários públicos para priorizar categorias que, na sua visão, são fundamentais para o país.
Pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, manifestou seu apoio aos funcionários da Justiça Estadual da Paraíba, que se encontram em Brasília pedindo aprovação da proposta de emenda à Constituição, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Judiciário.
Marco Feliciano informou que já solicitou à mesa diretora da Câmara a inclusão da PEC na pauta do plenário, por considerá-la fundamental para a isonomia da categoria.
Padre João, do PT, lamentou a situação dos servidores da educação de Minas Gerais, que estão em greve. Na avaliação do deputado, a paralisação se deve ao descaso do governo do estado para com os trabalhadores.
Padre João defendeu que é preciso reavaliar a lei estadual que estabeleceu o piso salarial dos servidores, pois, de acordo com o parlamentar, o governo fez uma manobra para igualar o piso salarial ao teto da categoria.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogiou a mobilização feita por integrantes da Polícia Ferroviária Federal que lutam pela reestruturação da carreira e pela regularização da vida funcional ligada aos quadros do Serviço Público Federal.
Alice Portugal argumentou que as ferrovias estão sendo resgatadas como sistema de transporte para o escoamento da produção brasileira. A deputada considera justo que os funcionários que hoje servem às concessionárias tenham a carreira regularizada.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apelou aos líderes partidários e à mesa diretora da Câmara para que incluam na pauta de votações propostas como o projeto que trata do reajuste dos benefícios pagos aos aposentados, visando a recuperação do poder de compra da categoria.
Ele também cobrou a conclusão da PEC 300, que ainda deve ser votada em segundo turno pelos deputados. Marçal Filho argumentou que é importante valorizar os profissionais responsáveis pela segurança da população brasileira.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, pediu a inclusão imediata na pauta de votação do projeto que concede anistia aos bombeiros militares do Rio de Janeiro.
No entendimento de Lincoln Portela, o Congresso não pode retroceder sobre a questão da segurança pública e deve, segundo o parlamentar, garantir melhores condições aos bombeiros.
Justiça. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, relatou que centenas de pessoas estão acampadas desde o dia 7 de junho na Câmara Municipal de Natal, em protesto para exigir uma comissão parlamentar de inquérito a fim de apurar irregularidades da administração municipal.
Para Fátima Bezerra, o acampamento é o símbolo da indignação que toma conta da cidade em protesto à gestão atual, que a deputada avalia como sendo desastrosa, baseada no improviso e incapaz de dar um retorno à população.
Transportes.
Cibá Machado, do PT, parabenizou o governo do Acre por garantir investimentos na infraestrutura urbana e estabelecer a meta de pavimentar todas as ruas dos 22 municípios do estado até 2014.
Segundo o parlamentar, são 700 quilômetros de ruas onde devem ser usados cerca de 60 milhões de tijolos. Cibá Machado informou ainda que a BR-364, que liga o estado de São Paulo ao oeste do Acre, deve ser concluída até o final do ano.
Marina Santana, do PT goiano, pediu apoio aos parlamentares para assinarem o pedido de criação de uma frente parlamentar em defesa das ciclovias e para a criação de bicicletários.
Marina Santana ressaltou que essas medidas estão em sintonia com a busca de mais segurança no trânsito e uma melhor qualidade de vida para as pessoas, destacando ainda que 39 mil brasileiros morrem a cada ano nas ruas e rodovias do país.
Desenvolvimento regional. Ao desejar sucesso à nova diretoria do Banco do Nordeste, Valmir Assunção, do PT da Bahia, enfatizou a importância da instituição para o desenvolvimento da região.
Valmir Assunção fez um apelo à diretoria do Banco do Nordeste para rever a decisão de fechar a agência da cidade de Andaraí, pois a medida, no entendimento do parlamentar, vai afetar a vida dos trabalhadores.
Manuel Júnior, do PMDB, afirma que, para acabar com o atraso socioeconômico da Paraíba, é preciso investir num amplo conjunto de ações envolvendo não só os governos federal, estadual e municipais, mas também a iniciativa privada e a sociedade.
Ao lembrar que a taxa de crescimento da Paraíba tem ficado abaixo da média nacional, Manuel Júnior cobrou investimento de recursos em programas orientados à geração permanente de benefícios sociais e privados, que inclui desde os setores de saúde, educação e segurança, até a prática de esportes e lazer.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, parabenizou o governo federal por atingir a meta do programa Luz para Todos, de levar energia elétrica a 14 milhões de famílias.
O programa, segundo Fernando Ferro, gerou 415 mil empregos e implantou mais de 6 milhões de postes de iluminação por todo o país. Ele ressaltou ainda que toda a população rural de Pernambuco já foi beneficiada pelo programa.
Washington Reis, do PMDB, informou que está na reta final a negociação entre o governo do Rio de Janeiro e a empresa que detém ativos imobiliários da Caixa Econômica, relativos a 684 apartamentos de um prédio em Duque de Caxias.
Segundo Washington Reis, os apartamentos foram invadidos há alguns anos e agora o governo estadual assumiu o passivo. Assim, os apartamentos serão repassados às 684 famílias que vivem no edifício.
O segundo Fórum de Combate à Fome na América Latina e Caribe foi realizado na Colômbia. Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, informou que vários países da região estão criando frentes parlamentares para lutar contra a fome e a desnutrição, inspirados na experiência do Congresso Nacional.
Entre as medidas discutidas durante o encontro, Nazareno Fonteles citou o apoio ao fortalecimento da agricultura familiar e da alimentação escolar como importantes instrumentos de combate à fome.
Agricultura.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, divulgou a realização da 15ª edição do Seminário Nordestino de Pecuária, PEC Nordeste, que segue até o dia 16 de junho em Fortaleza.
Raimundo Gomes de Matos ressaltou que o evento contribui para a capacitação do homem do campo, a fim de fixar os moradores do semiárido nas suas comunidades, tendo um bom desempenho na produção. O deputado informou que o evento segue com cursos, oficinas e venda de produtos locais.
Beto Faro, do PT do Pará, solidarizou-se com os 10 mil trabalhadores rurais que fazem uma manifestação em frente ao INCRA, na cidade de Marabá.
De acordo com Beto Faro, os trabalhadores reivindicam melhoria nos projetos de assentamentos, maior infraestrutura e segurança. O parlamentar espera que as negociações evoluam com tranquilidade.
Meio Ambiente.
Membro da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, Toninho Pinheiro, do PP, lamentou que a Petrobras tenha se negado a comparecer à convocação da comissão para explicar crime ambiental ocorrido em Minas Gerais.
Segundo Toninho Pinheiro, a Petrobras despejou resíduos tóxicos na lagoa da empresa, localizada em Ibirité, e que deságua nos rios Paraopebas e São Francisco. O crime ambiental resultou em multa para a companhia, que não se explicou à comissão.
Nova legislação aeronáutica, mudanças no Super Simples e a desoneração da folha de pagamento estão entre os projetos prioritários a serem votados na Câmara nos próximos meses.
A repórter Carla Alessandra conversou com o presidente da Câmara sobre as prioridades de votação e sobre outros temas da casa e tem mais informações.
O presidente Marco Maia destacou a agenda de votações da Câmara para os próximos meses. Entre os projetos que deverão constar da pauta estão o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, o projeto que amplia o teto do Super Simples e o projeto do governo que desonera a folha de pagamento.
Nós temos bons projetos que estão na pauta de votação aí no próximo período que são importantes para o país, como, por exemplo, o projeto que trata sobre a reformulação do setor aéreo nacional, o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Nós temos o projeto que amplia o teto do Super Simples, que é a informação que nós temos que já está chegando a um acordo definitivo aí para sua votação. O governo deve mandar para a Câmara o projeto que trata sobre a desoneração da folha de pagamento, e nós temos algumas matérias que são de interesse do parlamento que serão votadas ainda até o final deste semestre.
A Comissão Mista de Orçamento já está analisando o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012. Para ajudar na condução dos trabalhos, Marco Maia espera que a presidente Dilma Rousseff indique nos próximos dias um novo líder do governo no Congresso.
Eu mesmo, ano passado, presidi todas as sessões do Congresso Nacional e pude perceber a importância que tem você ter alguém lá que coordene, que articule, que proponha a data para as reuniões e que faça os acordos que são necessários para votar as matérias de natureza orçamentária. A expectativa é que a presidenta possa, daqui a alguns dias, já ir nomeando quem será a pessoa que terá a responsabilidade de fazer esses contatos, esses acordos no Congresso Nacional.
Marco Maia também desmentiu que o PT esteja em desarmonia. Em relação às discussões ocorridas entre o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, e o líder do PT, Paulo Teixeira, Marco Maia garantiu que foi uma discussão pontual em relação ao Código Florestal. De Brasília, Carla Alessandra.
Homenagem.
Para marcar o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, Zequinha Marinho, do PSC, registrou as comemorações iniciadas em 5 de junho. No Pará, considerado berço da Assembleia de Deus, segundo o deputado, foi realizada a Convenção Geral das Igrejas desta denominação no Brasil.
Zequinha Marinho registrou que as comemorações também se estenderam à Câmara, que realizou nesta terça-feira sessão solene para contar a história dos homens e mulheres que construíram a Assembleia de Deus no país.
Educação.
André Figueiredo, do PDT cearense, manifestou sua indignação com a possível extinção do ProJovem, instalado no governo anterior e que, no seu entendimento, constitui o maior programa de qualificação profissional da juventude brasileira.
Na opinião de André Figueiredo, o Ministério da Educação não deu a visibilidade necessária ao programa lançado em 2005 e ampliado em 2008. O parlamentar sugeriu que o governo federal chame para a discussão representantes do setor para conhecer de perto a importância do ProJovem.
Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, esteve presente na instalação da Frente Parlamentar Mista em defesa das APAES e defendeu que as instituições sejam contempladas no Orçamento Geral da União.
Rogério Peninha Mendonça destacou que, mesmo estando em mais de 2 mil municípios brasileiros, as APAES não recebem recursos da União. Segundo o deputado, os procedimentos para que as entidades sejam beneficiadas com emendas parlamentares individuais são muito complexos.
O fenômeno do bullying tem aumentado em todo o mundo, demonstrando o poder danoso para a sociedade, na opinião de Junji Abe, do DEM de São Paulo. Pautado em fatos como ocorrido na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, o deputado protocolou o projeto que dispõe sobre o crime de intimidação vexatória.
O projeto pretende encampar todas as atividades que constituem o bullying, desde as ofensas até lesões corporais e agressões psicológicas. Segundo Junji Abe, o projeto prevê aplicações penais que aumentam de acordo com a gravidade do crime.
Saúde.
Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, manifestou seu otimismo com a possível inclusão da Emenda 29 na pauta do plenário. Para o parlamentar, é importante definir mais recursos para a saúde pública.
Domingo Sávio ponderou que não há espaço para mais impostos. É preciso garantir, dentro do que se arrecada, uma fatia justa para a saúde, disse o deputado.
Manato, do PDT Capixaba, analisou que deslocar profissionais do programa Saúde da Família para unidades de pronto atendimento não resolve o problema da saúde pública no Brasil. Ele defendeu que, na unidade básica, o paciente recebe atendimento mais humanizado e específico para suas necessidades.
Manato destacou a necessidade de valorizar as relações sociais que se firmam na atenção básica à saúde, reiterando que o Saúde da Família deve ter continuidade. Para o deputado, os hospitais e unidades de pronto atendimento são fundamentais, mas não podem ser mais importantes que a atenção básica.
Segurança Pública.
Edson Silva, do PSB do Ceará, destacou matéria publicada no jornal Folha de São Paulo de hoje, que registrou em fotos o tráfico e o consumo de drogas praticado livremente no centro de São Paulo, ao lado da polícia.
Na perspectiva de Edson Silva, as fotos mostram uma polícia omissa e conivente com um crime que está destruindo grande parte da juventude brasileira.
Delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, comunicou seu apoio à medida provisória que trata da reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, incluindo a instituição no sistema de segurança pública.
Por outro lado, o delegado Protógenes rechaçou as ações dos governos anteriores que, de acordo com suas palavras, promoveram um desmonte na segurança pública do país.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, relatou diligência da Comissão de Direitos Humanos ao Pará a respeito da violência no campo e antecipou algumas sugestões que estarão em relatório a ser encaminhado para o governo paraense.
Na avaliação de Domingos Dutra, é impossível combater a violência se for mantida a carência de estruturas públicas na região. O deputado apontou ser fundamental a instalação de uma comarca e da Defensoria Pública em Nova Ipixuna, além da designação de um delegado para o município.
Iris de Araújo, do PMDB goiano, protestou a respeito da situação da segurança pública no entorno do Distrito Federal. Segundo a deputada, apenas no último fim de semana, 7 pessoas foram assassinadas na região.
Iris de Araújo fez um alerta para que os governos federal, do DF e de Goiás atuem em relação à situação dos moradores do entorno de Brasília e lamentou que as regiões mais próximas do poder central sejam as mais desprotegidas, em uma situação que a parlamentar avalia como sendo um cenário de guerra.
Relações Exteriores.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, elogiou o Plano Estratégico de Fortalecimento das Fronteiras, lançado pelo governo federal, que inclui as Polícias Federal e Rodoviária Federal e a Força Nacional em suas ações.
Entretanto, a Mauri Teixeira lamentou que o plano não inclua a Receita Federal em suas ações. Para o deputado, a Receita tem prerrogativas constitucionais e não pode andar separadamente do policiamento, especialmente tratando-se das fronteiras brasileiras.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, destacou a assinatura de um termo de cooperação entre Brasil e Espanha, no sentido de contemplar ações pelo combate à violência contra jovens afrodescendentes.
Segundo Luiz Alberto, a assinatura do documento teve a participação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil e o Ministério de Assuntos Exteriores e de Cooperação da Espanha.
Desenvolvido pela Ouvidoria Parlamentar da Casa, o projeto A Câmara Quer Te Ouvir chega a Natal, capital do Rio Grande do Norte, na próxima quinta-feira.
Saiba mais sobre a ação da Ouvidoria da Câmara na reportagem de Renata Torres.
O objetivo é mostrar para as pessoas que elas podem interferir nas decisões da Câmara e dar sugestões aos deputados. A Ouvidoria Parlamentar foi criada para receber consultas e reclamações da sociedade, tornando mais transparente o trabalho da Câmara. Os pedidos e sugestões chegam por meio de cartas, e-mails, faxes e telefonemas. O ouvidor é o deputado Miguel Correia, do PT de Minas Gerais. Ele explica como será o encontro em Natal.
A Câmara Quer Te Ouvir tem um objetivo principal de fazer com que a sociedade se aproxime mais do Congresso Nacional e traga suas opiniões e reflexões sobre os temas em destaque que nós estamos discutindo aqui no nosso dia a dia. Por consequência, nós vamos levar os 10 relatores desses grandes temas, como Copa do Mundo, reforma política, reforma tributária, acesso ao ensino superior e outros temas também regionalizados, que nesse específico será uma discussão no Rio Grande do Norte, em Natal, na Assembleia Legislativa, aonde faremos um debate com a população.
Para o ouvidor Miguel Correia, o maior desafio da Câmara hoje é mostrar para o cidadão o poder das ferramentas participativas da Casa. Em maio, a Câmara Quer Te Ouvir esteve no Rio de Janeiro. Lá, a ouvidoria recebeu dezenas de sugestões e 2 projetos de lei a serem analisados pela Casa. O primeiro projeto proíbe a homofobia e a discriminação a quem professa religião islâmica ou de origem oriental. O segundo cria um conselho popular para a realização de orçamentos participativos. Em julho, o projeto estará em Manaus. Os interessados em participar do A Câmara Quer Te Ouvir em Natal podem enviar suas opiniões à ouvidoria pelo e-mail ouvidoria.parlamentar@câmara.gov.br ou pelo Twitter @ouvidoriacâmara. Repetindo, ouvidoria.parlamentar@câmara.gov.br ou pelo Twitter @ouvidoriacâmara. De Brasília, Renata Torres.
Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, homenageou a recém-empossada ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti. O parlamentar ressaltou que é um orgulho ter, pela primeira vez, uma mulher catarinense entre os ministros do governo.
Ronaldo Benedetti assinalou que Ideli Salvatti atravessou mais de 35 anos de lutas sindicais e políticas no Estado, tendo sido deputada estadual, senadora e ministra da Pesca.
Após cumprir parte de seu primeiro mandato, professora Marcivânia, do PT do Amapá, anunciou sua despedida do parlamento. Devido à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à lei da ficha limpa, a ordem de candidatos eleitos no Estado foi alterada e a parlamentar perdeu o seu mandato.
Professora Marcivânia afirmou continuar acreditando que a política é o melhor instrumento efetivo de mudança social para um país. A deputada reafirmou ainda seu apoio às políticas do governo federal e pediu ao Congresso que dê celeridade na análise e votação dos projetos.
Votação.
Os deputados acabaram de aprovar a medida provisória que autoriza a União a conceder crédito de 55 bilhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A capitalização do banco vai ser direcionada para aumentar sua capacidade de financiamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.